Isto do quórum, como é? Quantas pessoas temos de ter? Quantos temos de ter para começar?
Temos que ter um partido da oposição para deliberar, é que é mais, mas que esteja um quinto e esteja um partido maioritário na comissão.
Ok.
Aqui já está.
Já. Muito boa tarde, então, a todas as senhoras deputadas, todos os senhores deputados. Damos início, então, à nossa segunda reunião da Comissão da Reforma do Estado e Poder Local. Cumprimentar todos e todas. E, portanto, seguindo aqui a nossa ordem do dia, ponto 1, apreciação e votação da ata da primeira reunião, referente à nossa reunião de dia 26 de junho. Eu julgo que todas as senhoras deputadas e os senhores deputados receberam a ata, por isso, se há alguém que queira fazer alguma intervenção, não havendo inscrições, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 2, análise e discussão do projeto de regulamento da Comissão. Foi distribuído uma proposta de regulamento. É ainda muito draft, se lhe pudermos assim chamar, porque estamos ainda também, principalmente na parte das competências da reforma do Estado, a analisar aquilo que está no programa do Governo. Não temos ainda a orgânica do Governo e, por isso, podemos estar aqui a falhar em algumas das nossas competências. De qualquer forma, o nosso regimento atesta de que teremos que ter o nosso plano de atividades e orçamento e o regulamento aprovado 15 dias após a nossa tomada de posse e, por isso, teremos que ter o regulamento aprovado até à próxima semana. E a sugestão que fazemos é que observem aquilo que vos foi enviado e possam enviar contributos até à próxima sexta-feira, para que na próxima terça-feira pudéssemos apreciar este regulamento e discutir, portanto, no fundo, quais serão as nossas competências e as nossas e o que iremos regulamentar em termos do funcionamento desta comissão. Portanto, e sobre este assunto era isto que tinha a transmitir. Não sei se alguém se quer inscrever. Portanto, todos estamos de acordo de enviar contributos até sexta e ser apreciado na próxima terça.
Sr. Presidente, reiterando só o que foi dito em mesa e coordenadores, a parte do Partido Chega, obviamente teremos que aguardar pela Lei Orgânica do Estado, mas vimos com alguma preocupação a ausência da questão do ordenamento do território, porque sabemos onde é que está a afeta à coesão territorial, sabemos onde é que está o poder local e consideramos que a questão do ordenamento do território, nomeadamente as ferramentas administrativas de ordenamento do território, devem estar nesta comissão, e apenas para reiterar aquilo que já tinha dito em mesa e coordenadores, para uma tentativa de uma clarificação, porque consideramos, quer no âmbito do poder local, quer no âmbito da reforma de Estado, é importante termos essa definição o quanto antes para poderem ser feitos pedidos de audição e poderem ser feitos alguns trabalhos que consideramos pertinentes nesta matéria.
Muito bem, Sr. Deputado. Exatamente como referiu, também como tinha referido na reunião de coordenadores e mesa, iremos transmitir essa preocupação de que, naturalmente, que achamos que o ordenamento do território será competência desta comissão, mas naturalmente que iremos ver na conferência de presidentes de comissão a distribuição das competências por todas as comissões e depois darei também essa informação quer aos coordenadores, quer a todos os membros desta comissão e isso será naturalmente uma preocupação também nossa. Mais alguma intervenção? Não havendo intervenções, passamos então ao ponto número 3, metodologia a adotar para a elaboração do plano de atividades e do orçamento da Comissão. Portanto, a metodologia proposta é semelhante àquela que propomos para o regulamento, ou seja, podermos ter o nosso plano de atividades e orçamento pronto para ser discutido na próxima reunião de terça-feira. E, portanto, as propostas e sugestões que cheguem à mesa até sexta. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, salvo erro, pode ter sido lapso meu, mas não recebemos a proposta de orçamento da Comissão.
Nós ainda não temos essa proposta elaborada, a primeira. Vamos elaborar aqui com os serviços e iremos distribuir por todos. E julgamos que, porque será muito semelhante também àquilo que é nas demais comissões, o orçamento será quase que uma réplica daquele que tínhamos na comissão anterior. O plano de atividades, esse sim, poderá ter aqui algumas alterações, nomeadamente no que se refere às competências e, outra vez, a questão de se o ordenamento do território fica connosco ou não. Mas pensamos, julgamos que estamos em condições de poder enviar brevemente e poder ainda discutir isso na próxima terça-feira. Se tal virmos que não é possível, adiaremos para uma reunião futura ou agendaremos apenas para uma reunião futura. Sra. Deputada Dulcineia.
Sr. Presidente, muito obrigada. Só mesmo para esclarecer, até sexta-feira, então, seria a data para os grupos parlamentares enviarem os contributos para o regulamento, certo? E a mesma data consideramos para contributos para o plano de atividades. Pode ser? É isso mesmo?
Exatamente, se conseguirmos.
O orçamento, quer dizer, nós não temos informação sobre o orçamento, mas podemos mandar os contributos para as atividades desta comissão. E depois, certamente, se fará uma compilação de todas essas propostas e a discussão na próxima reunião.
É exatamente isso que estamos a propor.
Muito obrigada.
Ainda que saibamos que o tempo é curto, porque temos apenas uma semana para fazer toda esta análise, mas a nossa principal preocupação era conseguirmos cumprir os 15 dias que o regulamento determina. Se não conseguirmos fazer, agendaremos só depois de ele estar devidamente harmonizado entre todos os grupos parlamentares, e estou certo que não será problema de articularmos entre nós o melhor agendamento desse tema, ainda que possa não ser cumprido escrupulosamente o calendário dos 15 dias após a Constituição, o que, aliás, se verificarmos nas demais comissões, acontece frequentemente que não se consegue, nos primeiros 15 dias, ter o regulamento e o plano de atividades aprovado, mas pronto, esse é o objetivo principal, até porque também nós somos da reforma do Estado e queremos agilizar e desburocratizar os nossos procedimentos e podemos começar a fazê-los de tentar que consigamos ser todos o mais produtivos possíveis e por isso é esta a proposta inicial. O Sr. Deputado Jorge Botelho pediu a palavra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dar um contributo para esta questão do plano de atividades. Eu acho que é mais fácil trabalharmos sobre uma proposta de plano de atividades da mesa, porque nós temos uma mesa, que não faltam é documentos históricos sobre planos de atividades, para nós podermos dar um contributo em vez de cada um dar daqui a inventar com peças soltas, e depois a mesa tem um problema que é congeminar todo um texto. É mais fácil trabalhar sobre um texto que a mesa manda e depois nós fazemos os planos de atividades. Também sabemos que a sessão legislativa termina, salvo erro, no dia 17, com o debate do Estado da Nação, e depois, a partir daí, só redações finais, a partir da semana que vem. Por isso, quero dizer que o plano de atividades até à sessão legislativa é zero. Isto é, porque não vamos fazer nada, a não ser fazer aquilo que fomos deliberando aqui. Terceira nota que me... Até agora, ok.
Tem razão.
É em setembro. Interrompemos agora. Por isso, esse ponto também acho que é importante. Depois... Se é para dar contributos, nós temos que receber o texto, na minha opinião, para dar contributos. Por isso eu diria, para marcar também aqui alguma agenda para a mesa mandava-nos rapidamente o documento e nós daríamos contributos até à data da próxima reunião para deliberarmos na semana seguinte, porque o plano de atividades implica um bocadinho mais do que uma proposta de alteração, porque temos que reunir o grupo parlamentar, temos que olhar para aquilo, temos que ver algum histórico que temos, algumas atividades que já estavam na anterior comissão tínhamos e que não fizemos, algumas coisas novas. Por isso, a proposta concreta seria à mesa mandar-nos uma proposta de plano de atividades, muito conservadorzinho, pronto. E depois, nós, com a nossa criatividade toda, até à próxima reunião, daríamos os contributos, que na prática é um fim de semana e mais dois ou três dias, até à próxima reunião, terça-feira, e depois agendávamos, discutíamos ali, e depois agendávamos na próxima semana. Esse era o contributo do PS para esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Parece-me um contributo bastante construtivo. Naturalmente que eu irei articular com os meus dois vice-presidentes uma primeira versão do plano de atividades. Ele só ainda não foi distribuído, porque ao olharmos para o plano de atividades daquela que não é verdadeiramente a comissão que antecede a esta, porque verdadeiramente esta é uma comissão nova, e porque a que nos antecede estava muito focada no poder local e grande parte do seu plano de atividades era também focado em uma série de deslocações e uma série de visitas, nomeadamente a todas as comunidades intermunicipais, e faltava-nos uma componente que é importante para esta comissão, que é a componente da reforma do Estado. E no tempo que intermediou entre a nossa tomada de posse e hoje, não foi possível conseguirmos ter, digamos que, de uma forma minimamente aceitável, algum texto que pudesse ser visto quer pela mesa e depois partilhado com os demais membros desta comissão. E por isso, aqui o meu compromisso é que iremos elaborar uma primeira proposta, irei consultar os senhores vice-presidentes e depois partilharemos então com todos os membros para dar contributos para podermos então, mais brevemente possível, ter o nosso plano de atividades e do orçamento elaborado e para colocar à discussão e aprovação desta comissão. Muito bem. Não havendo mais intervenções, passamos ao ponto número 4. Discussão e votação do requerimento do Chega para a audição do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, da ANAFRE, de GAL e Secretaria-Geral do MAI, no âmbito do processo de desagregação de freguesias. Alguma intervenção? Tem a deputada, Sr. Deputado. Palavra, Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou-me escusar de ler o requerimento, porque creio que todos os partidos e os seus deputados tiveram acesso ao mesmo e, portanto, não faz sentido estar a ler o requerimento. Eu creio que este requerimento será consensual e praticamente unânime de percebermos que, depois da interrupção que tivemos na legislatura anterior, que existem matérias, de facto, que devem, não só na substância de facto, mas também material, que devem ser analisadas o ponto de situação que está o processo das desagregações das freguesias, tendo em consideração daquilo que é de conhecimento público, nomeadamente o facto de algumas das uniões de freguesia terem criado as comissões de extinção, umas que deveriam ter sido extintas até dia 30, e que não sabemos bem o estado de alma de todo este processo, tendo em consideração que pelo meio e nas últimas semanas existe uma publicação em Diário da República, através da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, que coloca as uniões de freguesia, até aqui uniões de freguesia, já com os números de eleitores separados, sem que exista um resultado prático das comissões de extinção. Portanto, parece-me que, tal como prevíamos, estamos a tentar acelerar um processo que pode ter uma consequência grave em cima de eleições autárquicas. Existe muita confusão nos municípios que têm freguesias para desagregar do ponto de situação de como é que tudo isto está. A última reunião que fizemos, ainda na 13ª Comissão, com outras competências, e que tivemos uma reunião no Ministério da Administração Interna, ficámos a perceber que o posicionamento da própria Direção-Geral das autarquias locais é muito diferente daquilo que a Secretaria-Geral do MAI tinha, outras entidades que obrigatoriamente teriam que estar envolvidas, como o caso do IRN, o CTT, o INE, e percebemos que existem aqui alguns processos que podem ser transformados em entropias à desagregação das freguesias. E estando nós, com, para além da subsistência que existe de dúvida em relação à legalidade de alguma parte do processo, nomeadamente depois de uma iniciativa tida pela Iniciativa Liberal, que a Sra. Provedora de Justiça emitiu um parecer que, no nosso entendimento, poderá levantar ainda outras questões de legalidade sobre aquilo que está claro e descrito na lei sobre a possibilidade de desagregar 6 meses antes ou 6 meses depois de uma eleição de âmbito nacional, como foram aquelas convocadas pelo Sr. Presidente da República, num dia imediatamente a seguir promulga a lei das freguesias, o que cria aqui uma confusão que, no nosso entendimento, faz todo o sentido neste início da nova legislatura com caráter de urgência, chamarmos a ANAF, a Direção-Geral das Autarquias Locais, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, e, obviamente, por ter a tutela e a competência, o Sr. Ministro Adjunto da Economia e da Coesão Territorial. Por isso, resumidamente, é isto, era para entendermos o ponto de situação e para percebermos as diversas entidades em que fase é que estamos, para que não pareça a própria legislação da Assembleia da República meio esquizofrénica da forma como está a ser feita e como está a ter a sua aplicabilidade depois no território.
Muito obrigado. Temos aqui dois pedidos de palavra. Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, da parte do Partido Socialista. Nós trabalhámos afincadamente para que esta Lei 39 fosse uma realidade, juntamente com outros partidos. Aliás, a expressiva votação que foi feita depois em plenário na aprovação da lei traduziu-se precisamente. Por isso nós, obviamente, tudo o que for avaliações sobre o processo, não temos nada a opor, antes pelo contrário, confiamos muito na dinâmica do processo, do território, das freguesias que estão a trabalhar nas comissões de extinção e nas comissões instaladoras, nesta fase já com as comissões instaladoras, para que o processo decorra bem. Por isso não vemos como não promover esta iniciativa. Muito obrigado.
Sr. Deputado Olga Freire.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é óbvio, também o grupo parlamentar do PSD nada tem a opor a este requerimento. No entanto, Sr. Presidente, parece-nos que ouvir a Degal, a ANAFRE e a Secretaria-Geral do MAI faz todo sentido. Eu já tenho algumas dúvidas sobre a utilidade de ouvir o Sr. Ministro nesta matéria. Eventualmente propunha que solicitássemos a audição do Sr. Ministro posteriormente à audição das outras três entidades, se justificasse. Isto, como todos nós sabemos, emanou da Assembleia da República, não passou pelo Governo e, portanto, parece-me que, no nosso entender, parece que não se justifica assim a priori a audição do Sr. Ministro. No entanto, se todos entenderem que é pertinente, nós também não nos vamos opor, mas não queria deixar de dar esta nota e sugerir que só no final, se necessário, se solicitasse ao Sr. Ministro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes. Depois. Tem a palavra Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos aprovar também este requerimento. Para dizer que é costume, quando há um requerimento que inclui várias pessoas, que o Ministro seja o último a ser ouvido. Portanto, parece-me que, a ser aprovado, a calendarização será essa, o Ministro será o último. Se por acaso, depois de ouvirmos todas as outras entidades, concluirmos que não vale a pena ouvir o Ministro, o que eu não me lembro de alguma vez ter acontecido, mas se for esse o caso, nesse caso pode-se cancelar sempre a audição do Ministro. Dito isto, dado o objeto do requerimento e o calendário que nós temos até às férias, eu tenho dúvidas que poderá ser possível ouvir o Ministro muito antes das eleições autárquicas. Porque nós deixamos o Parlamento, o trabalho das comissões fecha, salvo erro, dia 25, data limite para isso, ou seja, nas próximas três semanas. Termos todas as audições nesse período parece-me bastante complicado. Isto só dificulta um bocadinho dado o objeto, mas obviamente vamos aprovar. Acho que o caráter de urgente aplica-se bem aqui, porque honestamente, se passarmos a audições para setembro, isto deixa de fazer algum sentido em plena campanha autárquica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu creio que para a agilização dos trabalhos, e se estivermos de acordo, e concordando com as intervenções que foram feitas até aqui e que me antecederam, nomeadamente e em especial a do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, acho que esta questão do Sr. Ministro está, obviamente, presente no princípio de funcionamento e no costume que tem sido praticado na Assembleia da República, ou seja, de ouvirmos primeiro as outras entidades, e eu propunha que tentássemos, inclusive, que os serviços conseguissem ou tentassem agendar, porque não depende dos serviços, mas que tentassem agendar, de termos uma maratona de uma tarde, mas que fosse otimizado o tempo na tentativa de fazermos tudo no mesmo dia, com as devidas grelhas de tempo aprovadas, por caso contrário, na eventualidade de estarmos a transferir alguma adição destas para setembro, é completamente extemporâneo e não fará sentido, porque estaremos em cima de eleições autárquicas. Não sabemos ainda quando é que será decretado pelo Governo a questão das eleições, mas pelo prazo não deverá ter muito mais tempo do que aquilo que as próximas duas, três semanas também. Pelas minhas contas, deverá ser nas próximas duas semanas que terá que ser decretado, mas de qualquer forma, creio que era importante que se realizasse ainda antes da interrupção dos trabalhos, caso contrário será extemporâneo, e vamos para eleições autárquicas com uma dúvida que é complexa e que irá, não será positiva para o território nem para as próprias eleições em si.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Era só por uma precisão também, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em relação àquilo que a Sra. Deputada Olga disse, em relação à ordem. Todos percebemos que o Sr. Ministro deve ser o último. Ok. Eu acho é que o que está aqui na proposta do PSD é ouvirmos as entidades todas, o Ministro está no último, se esta Comissão decidir chamar cá o Sr. Ministro se tiver dúvidas. E é sobre isto que eu gostava de ouvir a reflexão. A nós não nos incomoda nem a primeira versão, nem a versão subscrita pelo PSD, sendo certo que, se o Ministro estiver cá, obviamente podemos também deliberar sobre essa matéria, ficando já esta conversa feita aqui.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, como autores do requerimento, o Grupo Parlamentar do Chega, nós não alteramos. O que consideramos é que fica aprovado e que, obviamente, tal como disse o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, se, entretanto, considerarmos ao final das audições com a DGAL, com a Secretaria-Geral do MAI e com a ANAF, que não fará sentido ouvir o Sr. Ministro, coisa que também não me parece, então, nessa altura, podemos prescindir da audição. Neste momento, a audição deverá ficar já com o requerimento aprovado e depois será a prerrogativa da Assembleia da República ou não manter a audição, tendo em consideração que há um princípio básico na democracia portuguesa e no princípio que temos da representatividade, que é esta casa que chama o ministro e que faz a agenda do ministro, não é o ministro que faz a agenda desta casa, porque somos nós que fiscalizamos o governo e não o governo que nos fiscaliza a nós.
Muito obrigado. Só queria dar aqui uma nota para que todos fiquemos cientes dos calendários que temos. Portanto, as audições têm que ser todas agendadas até ao dia 17 de julho. Portanto, a partir do dia 17 de julho não poderemos agendar mais nenhuma audição, porque os trabalhos das comissões, a partir de 17 de julho, só são previstos para redações. E por isso é esse o calendário que nós temos, é este o hiato de tempo, portanto, entre hoje e 17 de julho, podemos agendar estas audições. Naturalmente que os serviços tentarão ser o mais ágeis possíveis junto das entidades, e apesar de sermos uma entidade fiscalizadora, estamos também sempre dependentes da agenda daqueles que solicitamos as audições. Exatamente. Era só acrescer a este calendário fui aqui lembrado pela deputada Dulcineia Catarina Moura de que o grupo parlamentar do PSD terá jornadas parlamentares a 14h15, por isso ficamos com menos uma terça-feira para essas audições. Era só para dar conta disto. Deputado, ao senhor Carlos Guimarães Pinto.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só confirmar uma informação, porque a informação que nós temos é que pode haver trabalhos de comissão até dia 25. Poderá haver audições nessa semana, na semana que termina a 25, se forem declaradas urgentes. É só por esclarecimento que se aplica aqui e se aplica ao resto dos trabalhos, porque a informação que nós temos é que, se houver audições que sejam declaradas urgentes, ainda as poderemos ter na última semana, nessa semana que termina a 25. Não faço questão que haja, mas ao que sei, pode haver.
A informação que eu tenho neste momento é que serão até 17, mas naturalmente que iremos verificar essa questão de audições urgentes, ainda que nós o requerimento não diga que é urgente, acho que ele diz. Só estou a ver o título.
podem ainda reunir por quaisquer matérias que mereçam consenso dos grupos parlamentares neles representados. Senão é urgente de iniciativas europeias. Só saber aqui.
Consenso. O consenso é. Parece-me que há aqui uma janela no regimento, como sempre, que permite alguma agilização, porque diz, salvo se existir consenso em todos os grupos parlamentares, por isso depois também teremos isso em conta no agendamento das audições. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, apenas para ficar clarificado, não só no título, apesar de eu ter ouvido-nos há partes que o título não qualifica, como no último parágrafo do requerimento diz que, desta forma, pelo exposto, o Grupo Parlamentar do Partido Chega, ao abrigo das posições legais e do regime aplicável, vem requerer audição urgente. E, portanto, está bem claro a questão do urgente, não apenas no título, mas também no conteúdo.
Muito bem, obrigado pela clarificação, ainda que o regimento, quando se refere a urgente, à urgência, é apenas relativo a questões europeias, mas depois há, de facto, um outro artigo que refere o consenso entre os grupos parlamentares, iremos também avaliar esta situação. Não sei se há mais alguma intervenção. Não havendo intervenções, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Livre. Portanto, aprovado por maioria com a abstenção do Livre. Sobre o ponto número 5, outros assuntos, eu gostaria de informar os seus membros da Comissão. Hã? A audição foi requerida como urgente e foi aprovada. Portanto, é nos termos em que ela foi aprovada, em que ela foi redigida, está no cabeçalho urgente, portanto, ela foi aprovada como uma audição urgente. Sobre o ponto número 5, outros assuntos, eu gostaria apenas de comunicar que, conforme falámos na conferência de líderes, que reunimos previamente a esta reunião, e vamos alterar o horário destas reuniões. Vão passar a ser às terças-feiras, às 16h30. E, portanto, em vez de às 15, passam a ser às 16h30. E, portanto, era só para terem nota que as próximas reuniões serão já agendadas para às 16h30. Da minha parte, não tenho mais nenhum assunto, não sei se alguma... Ou algum senhor deputado? Tem a palavra o senhor deputado Filipe Sousa.
Boa tarde. É só para apresentar as desculpas. Portanto, o avião atrasou-se à saída e o trânsito também na chegada aqui à Assembleia não foi fácil. Por isso peço desculpa aos presentes por incomodar e a chegada tardia a esta comissão. Obrigado.
Muito obrigado. Desculpas aceites. Mais alguma intervenção? Mas aqui não temos que aprovar nada, minutos, não é nada.
Não.
Portanto, não havendo mais intervenções, dou por terminada esta reunião. Muito obrigado a todos.
Outra onda da adaptação.
Está bem.
Está bem?
Ok. combinado. Isto fica consigo, não é?
Fica, sim. Eu vou lhe enviar então o projeto do plano da cidade, está bem?
Está bem, está bem. Eu vou...